A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Debate. Hoje vamos falar de déficit habitacional no Brasil. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem local para viver. Ainda segundo esses dados, mais de 1 bilhão de pessoas residem em moradias inadequadas. No Brasil, o problema da falta de habitação é visível em todos os estados. Conforme pesquisas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 11 milhões de brasileiros moram em favelas, por exemplo, que é um tipo de habitação que tem uma qualidade, uma série de serviços infraestruturais inferiores, né? E, além da falta de moradia, lógico, há outros fatores agregados, justamente infraestrutura inadequada, os serviços urbanos, enfim. É um pouco de tudo isso que a gente vai discutir hoje, falando sobre o déficit habitacional no Brasil, falando especificamente da realidade amazônica e do Pará. Os nossos convidados de hoje são Rosana Fernandes, ela é diretora de política habitacional da Coab. Rosana, muito obrigado pela tua participação, bem-vinda.
Obrigada.
E também estamos recebendo o professor Raul Ventura Neto. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e é doutor em Desenvolvimento Econômico. Raul, também muito obrigado pela tua participação, bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Para a gente começar esse programa de hoje, eu queria que vocês fizessem um breve panorama desse problema social, né? Onde é que a gente pode encontrar os motivos, as causas desse problema? É o quê? O processo de urbanização? Não houve políticas habitacionais anteriormente? O êxodo rural? Onde é que está a origem desse problema que hoje a gente tem acompanhado, principalmente agora se tornou um debate mais quente por conta do que aconteceu em São Paulo, né? Com o acidente, vitimando pessoas, inclusive, mas ali ficou também evidente um problema de habitação, de fato, né? Como é que vocês podem detectar onde é que está a raiz desse problema?
A questão da habitação no Brasil, ela é fundamentalmente uma questão de acesso à terra, acima de tudo, não somente de acesso à moradia. Historicamente, o Brasil é um país de formação tardia no sentido de abolição da escravidão, e essa escravidão ela não foi complementada com acesso à propriedade fundiária. Então, se você olhar, a própria situação do que aconteceu esses tempos em São Paulo reflete bem a incapacidade do Estado brasileiro de formular políticas que permitam que o cidadão, na verdade, tenha acesso à propriedade fundiária em si. Ou seja, não se trata somente de dar uma casa nova. Você pode muito bem reformar um imóvel abandonado, por exemplo. Então, se eu pudesse colocar o ponto X da questão, é justamente a incapacidade de a gente conseguir enfrentar a questão fundiária brasileira, tanto rural e, nesse caso, urbana.
Rosana.
Muito obrigada pelo convite. Eu acho que o Raul está falando de um ponto realmente fundamental, né? Que é o acesso à terra. Tanto na área rural, que a gente, eu acho que em geral a política pública, ela acaba olhando mais para a questão rural, né, porque está muito vinculada ao próprio agronegócio, mas acaba se deixando um pouco de lado a questão fundiária urbana. E em geral, quando a gente pensa um pouco mais sobre habitação urbana, acaba se pensando mais em construção de conjuntos habitacionais, no programa Minha Casa Minha Vida, ou no passado, né, quando a gente tinha o Sistema Financeiro de Habitação, BNH. Mas, na verdade, a gente pode, por exemplo, eu acredito muito no instrumento da regularização fundiária urbana, nos instrumentos que podem ser utilizados para fazer uma regularização fundiária urbana. Eu acho que, se a gente focalizar na regularização fundiária urbana, a gente vai ter benefícios bem maiores até a curto e médio prazo do que pensando apenas na construção de novas habitações, pensando apenas na solução do déficit habitacional, né, e não na inadequação.
Em relação a essa questão que vocês dois ressaltaram em relação à questão fundiária, né, como é que isso pode se manifestar justamente nesse aspecto da, por exemplo, a gente saber que há imóveis desocupados e saber que há pessoas que não têm acesso à moradia e a gente não consegue resolver isso? Ou a gente saber que, por exemplo, as moradias que são construídas pela política pública às vezes não conseguem atender toda a demanda. Como é que esse problema fundiário que vocês ressaltaram aí se manifesta nessas questões que a gente acompanha mais, por exemplo, na mídia, mas, por exemplo, nesse último caso? Como é que vocês veem essa manifestação?
Bom, novamente, a gente tem que sempre olhar sobre uma perspectiva histórica. A ideia do direito à propriedade social no Brasil, ou seja, da propriedade precisando cumprir uma função social, ela só nasceu com a Constituição de 88. Então, você tem quase 400 anos, ou até um pouco mais que isso, de uma formação de um Estado onde o que se prevaleceu foi o direito à propriedade privada e especificamente ao que eu quiser fazer com a minha propriedade. A Constituição, ao colocar que a propriedade no Brasil ela tem que cumprir essa função social, ela diz justamente que a propriedade é sua, você tem direito de negociar essa propriedade, mas você não tem pleno poder sobre a finalidade que ela vai ter, porque a finalidade é, acima de tudo, social. Bom, você está tratando, então, de uma herança de quase, como eu disse, 400 anos de história. E aí você formata elites, classes médias, você formata um país, uma sociedade, que entende que o Estado ele não pode tocar nesse ponto. Essa questão fundiária, urbana, por exemplo, ela foi capaz de, inclusive, viabilizar o golpe de 64. Tanto que o BNH ela é criado quase como uma medida inicial de resposta ao golpe, ou seja, complementar ao golpe de 64. Porque as classes médias urbanas elas demandavam essa questão de um acesso à casa própria. Então se trata de uma questão muito antiga e que infelizmente a gente não consegue superar, porque os poucos governos progressistas que tentaram chegar a esse ponto não conseguiram tocar nesse aspecto. Tanto pelas questões das elites locais, quanto pela própria classe média que entende o seu imóvel como a grande realização da vida. Entende? A realização de um padrão de vida e de uma diferenciação social.
Do sonho da casa própria.
É, mesmo, exatamente.
Né? É interessante realmente a gente, para entender hoje, a gente tem que pensar, né, no passado, nessa perspectiva histórica toda. Se a gente pensar, como o Raul falou ainda há pouco, da questão do escravagismo, né? Nós somos uma nação recente em termos de abolição de escravatura. E os negros, né, que habitavam no campo, quando houve a abolição, eles passaram a morar na cidade, assim como muitos imigrantes que vieram no processo de industrialização, não iam também só para o campo, também eles vinham para a cidade. E se a gente pensar um pouco na questão das reformas higienistas, sanitaristas e tal, né? A gente teve em Belém o Antônio Lemos, então com a necessidade da classe dominante, né? de embelezar a cidade, de fazer um planejamento urbano, que é interessante, mas isso acabou ocasionando uma exclusão social muito grande. E essa própria população que foi, aí vem a origem das favelas, né? Da primeira favela no Rio de Janeiro, no Morro e tal. E isso acabou fazendo com que essa população também ficasse excluída dessas modernidades, digamos assim, urbanas, porque elas estavam localizadas, passaram-se afastadas do centro da cidade. Né? Tudo isso foi gerando déficit, a gente foi tendo a questão de cortiços, você falou há pouco da história que aconteceu em São Paulo, né, do edifício, aquilo é um cortiço, na verdade, né? Um cortiço como existia no século XIX, se a gente vê as condições de habitabilidade que as pessoas moravam ali, né? Então, eu acho que é interessante para a gente ver hoje, a gente rever essa perspectiva histórica. A questão do BNH, por exemplo. A primeira presidente do BNH foi uma mulher e no discurso dela, de posse, ela falou claramente, né, que a habitação, o projeto do BNH era para que acalmar as massas, né, revoltadas e tal. Então, a habitação, nos tempos mais recentes da década de 60, ela surgiu com a política habitacional, ela surgiu também com esse viés, né, de acalmar. Então surgiu a grande questão do sonho da casa própria, que é uma coisa muito típica do Brasil, mas não é o que a gente vê em outros países. Outros países tratam da habitação de uma forma diferenciada. Não obrigatoriamente você tem que ser proprietário de uma casa, de uma unidade habitacional, de um apartamento, né? Existem outras políticas que passam por aí. E a função social da cidade, como o Raul falou, realmente é uma coisa muito recente, veio com a Constituição, e demorou, depois da Constituição, para ser implementada. Né? Uhum. Se a gente pensa, por exemplo, no movimento de reforma urbana, né, que levou um projeto de lei para sair o Estatuto da Cidade em 2001, para ser criado o Ministério das Cidades em 2003. Né?
Isso.
Então, são coisas que são muito recentes. A gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é de 2009. Coisa assim, muito recente, que foi tratado dentro do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária urbana pela primeira vez em 2009, né? Então são temas assim muito recentes. Eu acho que a gente ainda está aprendendo muito como lidar com isso, né? Como se adequar a isso.
Desculpa interromper, essa que eu fiquei com curiosidade, né, que vocês falaram aí desse aspecto do valor social, né, enfim, aí justamente esses parâmetros, eu acho, da gente pensar sempre como propriedade, não pensar nesse valor valor social, né? Eu queria que vocês, se possível, me dessem algum exemplo para a gente poder entender onde é que estaria um outro parâmetro que não seja a propriedade, né? Onde é que a gente pode, de repente, encontrar... Porque, por exemplo, se a gente for recordar agora a crise econômica última dos Estados Unidos, veio justamente num processo, tem uma das razões, num processo de especulação imobiliária. Então, talvez a gente possa estar se baseando num padrão mais americano, posso estar enganado, mas eu queria que vocês me dessem qual é o outro exemplo para a gente poder entender qual é a outra dinâmica possível.
Bom, veja, quando a gente discute função social da propriedade, justamente, como eu coloquei ainda há pouco, a noção de que você não tem total poder sobre o uso que você vai dar àquela terra. Um exemplo, isso é um pouco difícil de tratar do ponto de vista concreto, mas eu vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa que tem, imagine, um terreno de esquina da Presidente Vargas com a Nazaré, por exemplo. Esse proprietário, ele recebe e ele decide não fazer nada com o terreno. Mas, ao mesmo tempo, todo ano ele recebe asfalto, iluminação, segurança pública, etc, 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 etc. Isso é pago por todos nós. Ele decidiu, deliberadamente, deixar esse terreno para os netos. A Constituição diz que ele não vai perder a propriedade, mas o uso desse terreno tem que ser social. Porque os ganhos desse terreno são pagos pela sociedade. No resto do mundo, se você pegar os Estados Unidos, a gente fica muito preso nessa questão de como foi a crise americana do subprime, né, em 2008. E, evidentemente, desencadeada por um processo especulatório sem nenhum precedente. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, você tem um Estado determinando porcentagens de habitação de interesse social em edifícios de áreas centrais. Então, a ideia de que o Estado norte-americano, por exemplo, é ausente da interferência sobre a propriedade é uma falácia. Por quê? Porque você quer colocar a mídia, e aí isso é verdade, a mídia ela quer levar esse discurso, a mídia hegemônica, é claro, ela quer levar esse discurso de que o Estado norte-americano é de estar ausente e que a produção habitacional é completamente liberada pelo mercado. Quando, na verdade, ele pode permitir a produção mais financiarizada, mais próxima dessa dinâmica capitalista em último nível. Mas ele está lá determinando a porcentagem que um empreendimento de alto padrão vai ter que ter de habitação de interesse social. Ele vai estar controlando aluguéis, mesmo numa área central de uma cidade. Pra você ter uma ideia, um dos motivos da queda do Vargas, depois do Estado Novo, foi o controle de aluguéis, a lei do inquilinato. Veja como a questão ela não é recente e como ela é muito dura de ser tratada. As classes proprietárias, as elites locais, elas têm uma reação muito forte quando o Estado só quer tentar fazer cumprir a função social. Uma das frases mais famosas desses movimentos sociais de luta pela moradia é que, ao ocupar um edifício, eu só estou querendo fazer valer a Constituição, que é que o edifício cumpra a função social da propriedade. E olha que contradição, porque a própria ocupação do edifício não resolve a questão, porque ninguém quer morar naquelas condições. Entende? Não sei se eu pude deixar claro esse
ponto. Não, sim. Professor, quer complementar com algum outro caso, algum outro exemplo?
Não, eu acho que o Raul falou muito bem sobre a realidade americana, né? A gente tem a realidade na França também, que eles usam muito os aluguéis sociais.
Isso.
Né? Não obrigatoriamente você tem que ter a propriedade do imóvel, você tem que ter uma condição de moradia, de habitabilidade que seja digna, principalmente a propriedade disso. Né?
Se o aluguel seria uma grande saída, se você pensar, a nossa massa de salário mínimo, o nosso salário mínimo, ele não consegue pagar aluguel. Isso é um ponto central. Se você tivesse que incluir sobre a remuneração de um salário mínimo o preço de aluguel de uma área com alguma qualidade de urbanidade nessa cidade, você teria que dobrar o salário. Imagina. Se um kitnet hoje numa área central é de 600, 700 reais, o salário mínimo é 900, não dá, a conta não fecha, entendeu? É simples assim.
E vocês estavam falando aí justamente desses avanços que a legislação teve nos últimos anos a partir da Constituição, mas a Constituição também está completando aí 30 anos, é uma geração praticamente, né? A gente pode observar, fazer alguma análise em torno do que ela, de avanços de fato, esses novos programas que tentaram dinamizar o setor imobiliário com novas construções, Minha Casa Minha Vida, enfim, tiveram de fato algum impacto para a gente poder diminuir esse déficit e atender a população que necessita de moradia? Como é que vocês observam?
Olha, os dados, né, do Ministério das Cidades, eles dizem que foram gastos em torno de 35 bilhões, né, de reais, e que eles atenderam as metas que estavam programadas, que inclusive por isso o programa Minha Casa Minha Vida continuou. Mas assim, o que eu penso é que o Minha Casa Minha Vida, a despeito das contribuições positivas que ele pode trazer para a redução do déficit, mas ele tem uma dinâmica por conta da estrutura fundiária, da estrutura da terra, do valor da terra ser muito caro nas áreas centrais, um terreno como esse que o Raul estava falando, no centro da Presidente Vargas com a Avenida Nazaré, para você fazer um programa Minha Casa Minha Vida, ali só o valor do terreno inviabiliza totalmente, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele tem os seus limites do valor do imóvel, eles têm os limites, tem as faixas de atendimento, né, para a população, que a gente pode falar mais detalhadamente depois, mas a estrutura fundiária inviabiliza que o Minha Casa Minha Vida possa ser construído, por exemplo, numa área central de uma cidade. Então, por conta disso, os conjuntos eles acabam sendo construídos na área de periferia, que nem sempre tem a infraestrutura social adequada, né? O esgotamento, saneamento, creche, escola, né? Linha de ônibus que vai até lá. Então, é exatamente como aconteceu na década de 60 com o BNH, quando a gente teve a construção de cidades novas, né? Que era uma área de periferia, que também não tinha infraestrutura social, né? E tal. E o que eu vejo muito, principalmente para a faixa de interesse social, que é a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que em geral são apartamentos de 47, né, 45 metros quadrados, enfim, são áreas muito pequenas, na minha opinião, inferiores às áreas do BNH, que quando a gente tinha os conjuntos habitacionais, pelo menos poderia fazer uma ampliação, né, e hoje a gente não pode fazer ampliação. Totalmente sem considerar, sobre o aspecto construtivo, as realidades e especificidades regionais, né, no aspecto da arquitetura e da engenharia, nem sempre considera isso, e sem considerar também os aspectos culturais, né? Então, eu vejo que tem muitas pessoas que moram em áreas de assentamento, loteamento irregular, né, informal e tal, que preferem ficar morando ali onde estão do que ir para Minha Casa Minha Vida, porque ali tem quintal, pode fazer criação, pode ter um animal, né? Tem um local para lavar roupa e estender, tem um local para a criança brincar, apesar disso tudo. E o Minha Casa Minha Vida não. Então, a gente vê, existe ainda uma outra coisa, Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 de interesse social, né, que não só nele, mas principalmente nele, você não pode fazer o financiamento e revender. No entanto, uma consulta simples no LX, a gente vê vários apartamentos que acabaram de receber, de se financiar, e de que ele assinou o contrato dizendo que não pode revender, mas já está lá no LX vendendo, né? Então, eu acho que tem vários aspectos do Minha Casa Minha Vida para a gente repensar, várias questões de infraestrutura urbana para a gente repensar, que não passam só pela construção, sabe, pelas novas unidades habitacionais. Passam, na minha visão, principalmente pela regularização fundiária, pela melhoria na adequação.
Raul? Eu concordo plenamente com o que a Rosana falou. Eu ainda queria acrescentar um ponto que eu acho importante. Eu penso que, ainda hoje, a gente ainda não consegue, eu acho difícil mensurar completamente o efeito Minha Casa Minha Vida, porque muitos conjuntos ainda são recentes. Do ponto de vista histórico, você não consegue dizer ainda hoje, em 2018, se essa população melhorou de vida, melhorou em qualidade de vida. Porque você pode muito discutir se é ou não uma área central, mas muitas vezes é uma impressão nossa, né? A gente não sabe em que condição que ele estava em área central morando. Mas eu acredito que, de um modo geral, o fato de você privilegiar a oferta da moradia e não a oferta da cidade, quando eu quero dizer isso, é justamente o que a Rosana colocou. Você privilegia a moradia em detrimento de tudo que a cidade necessariamente precisa oferecer. Mobilidade, emprego, serviços, enfim, todos os serviços modernos que configuram a vida urbana. Pelo simples fato de você dar a casa. Óbvio que tem uma troca política, a gente entende disso, a própria ideia do Minha Casa Minha Vida, eu gosto muito de um texto que saiu logo que lançaram o programa, que mostrou que o Minha Casa Minha Vida não nasceu como um programa, ele nasceu como um pacote habitacional. E o termo pacote é um pacote econômico, né? Minha Casa Minha Vida, ele teve desde o início um viés de política anticíclica, de sobrevida à economia em função da crise de 2008. Você libera um investimento num setor produtivo extremamente forte e capilarizado como o setor da construção civil, e aí você viabiliza um ritmo de crescimento econômico, e aí você lembra lá de 2010, nosso PIB bateu 7,5%. Lá tinha gente dizendo PIB chinês.
O que eu acho interessante é que é o mesmo, embora a gente tenha um outro discurso, né, esse discurso é o discurso que não aparece, ou aparece como segunda opção da questão econômica do desenvolvimento, a primeira narrativa é mesmo de atendimento das famílias, de baixa renda e tal, né? A primeira narrativa é essa, mas a segunda e a preponderante é do desenvolvimento econômico, isso. É claro, mas no BNH, em 64, era a mesma coisa.
É a mesma coisa, então. Né?
É uma repetição, você também está pensando na construção civil, na geração de emprego, de renda, né? Desenvolvimento econômico.
Isso, mas entretanto tem uma diferença fundamental, eu acho que nos anos 60, diferença para o pior, Nos anos 60, por mais que possa parecer, você criou um banco cuja função era a habitação. E você extinguiu esse banco. Aí você criou um programa ligado a um banco que a função não é a habitação. Veja, por mais que o BNH tenha tido todos os seus problemas, ele tinha diversos problemas, é claro, no sentido da lógica do funcionamento dele, de financiamento, etc. e tal, que não vale a pena discutir aqui. Mas a função dele era resolver a habitação. Era encontrar meios de viabilizar a habitação de baixa renda, para baixa renda. E aí você simplesmente resolve extingui-lo. Isso é um problema, no sentido de buscar uma nova solução, você não vai buscar por essa via, e sim pela via dos programas. E aí você vai ter, como eu estou dizendo, uma coisa muito recente, mesmo hoje, para a gente poder analisar numa perspectiva de estar adequado ou não. Mas eu não vejo que Minha Casa Minha Vida desapareça do dia para a noite. Então ele vai continuar...
Eu acho que ele pode ir passando por novas configurações, isso, remodelações, né, que possam melhorar, ampliar, né? Eu acho interessante o ponto do Raul, do agente financeiro, que quando a gente olha para o agente financeiro Minha Casa Minha Vida, e quando a gente olha para Minha Casa Minha Vida, a gente vê as faixas de renda, né? Então, a faixa de interesse social é a faixa 1. Mas eu tenho todas as outras faixas de mercado. A 1,5, que é a nova agora, né, que surgiu em 2017. Tenho a faixa 2 e a faixa 3, voltada para o mercado. O que é essa faixa de mercado? São aquelas pessoas que podem efetivamente pagar, né, que o Estado não precisa subsidiar tanto a questão da aquisição, né, do imóvel. Então, eu acho que tem, no Minha Casa Minha Vida, você tem uma outra questão além do BNH, né, que isso, é a preocupação com o mercado, com as construções, né, com o mercado imobiliário, de modo geral, consultora, incorporadora.
Exatamente.
E só para a gente fechar esse bloco, então, a despeito do que, por exemplo, os números, os investimentos demonstram, talvez o que a gente pode concluir nesse primeiro bloco é que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não trouxe um grande avanço no sentido de a gente alcançar a função social da propriedade, da terra. A gente conseguiu avançar nisso de alguma forma nesses 30 anos da Constituição, por exemplo?
Eu penso que nós estamos melhores do que em 88, de fato. Mas eu acho que isso também é muito motivado por uma política de valorização salarial do que provavelmente por uma política pública de habitação. Veja, você tem ali, imagina, não tem ideia de quanto era o salário real em 88, mas o salário real antes do golpe em 64 era quase R$1.000 hoje. Então, você tem um arroz salarial ao longo de toda a ditadura militar que reduz a capacidade dessa massa urbana adquirir uma casa ou alugar uma casa, enfim. E aí você tem, a partir de um determinado momento dos anos 2000, uma política deliberada de aumento do salário real acima da inflação. E aí esse aumento necessariamente resultou em uma melhoria nessas possibilidades de consumo, de mercado de massa, etc. e tal. Eu penso que a política desse ponto parece ter ido mais próximo dessa questão da Constituição, de trazer essa população a um acesso à moradia, do que propriamente o subsídio da casa própria em áreas que não necessariamente que vá de encontro à questão fundiária.
É, até porque, né, no financiamento tem que ser pago as prestações, né? No faixa 1 são 120 prestações, dependendo da renda familiar, que tem que ir até 1.800, a renda familiar do faixa 1, que é a faixa de interesse social, então você pode pagar uma parcela de 80 a 250, então você tem que realmente, a família ela tem que ter uma renda para poder fazer esse pagamento desse financiamento, né? Senão, então, realmente tem a ver com a valorização salarial.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre o déficit habitacional no Brasil. Estamos recebendo hoje Rosana Fernandes e também Raul Ventura Neto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, hoje falando sobre déficit habitacional no Brasil. Os nossos convidados de hoje são a diretora de política habitacional da Coab, Rosana Fernandes, e também o professor Raul Ventura Neto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. De volta aqui para a nossa discussão, eu queria começar esse bloco conversando com a Rosana, que ela comentasse um pouco dessa realidade do déficit, como é que a Coab tem atuado em torno desse problema aqui no estado. Até porque é um estado todo mundo fala, muito grande geograficamente, com muitas peculiaridades regionais, né, nas suas diversas mesorregiões, né, e com certeza vocês devem ter estratégias para atuar em torno disso de diferentes formas, seja, por exemplo, numa região urbana, numa região rural. Como é que é o trabalho da Coab, por exemplo, com esses dados do déficit, ou em que, quais são os projetos estratégicos para isso?
Bom, se a gente pensar no déficit do Brasil, tem os dados aqui da PNAD de 2008, que são 7,9 milhões, isso representa 21% da população do Brasil. No Pará, o nosso déficit ele está em 423,437 novas moradias, é o que a gente precisa. Esse dado é do censo de 2010. Isso representa 23% do total de domicílios, né, no estado. Então é um número alto, 23% do déficit. O que é que o déficit me diz? Ele me diz que eu preciso construir novas unidades habitacionais, seja porque eu tenho unidades que estão em condições precárias, né, seja porque pelo próprio crescimento populacional que há uma demanda por novas habitações. Mas eu tenho também o déficit qualitativo, né, que se confunde um pouco com a questão da inadequação, que aí eu considero o quê? A carência de infraestrutura, a existência de banheiro, né, dentro da casa ou de uso exclusivo da casa, questão de problema fundiário que a gente já falou, o adensamento excessivo, né, a coabitação, o aluguel, se eu gasto mais de 30% da renda para pagamento de aluguel, tudo isso acaba compondo esse déficit qualitativo. A política habitacional hoje, a porta de entrada dela mudou, não é mais o Estado. A porta de entrada dela hoje é o município. Então, se eu quero me inscrever para Minha Casa Minha Vida, eu não tenho que ir na Coab, eu tenho que ir na Secretaria de Habitação do município. Tenho que ter lá o meu NIT, tenho que ter o meu CAD único, tenho que ter todos aqueles dados e fazer a minha inscrição lá. Então, a Coab hoje, ela atua como um apoio, um suporte aos municípios. Então, desse modo, a gente apoia os programas Minha Casa e Minha Vida, né, os projetos de Minha Casa e Minha Vida, que os governos municipais contrataram e que a gente entra como parceiro. Por exemplo, aquele lá, o último agora, o residencial Vive Melhor, lá no município de Marituba, que são 4 mil unidades habitacionais, provavelmente é o maior conjunto habitacional que a gente tem, não vamos ter outro, porque a legislação não permite mais ter desse tamanho. E o agente financeiro não foi a Caixa, foi o Banco do Brasil, até que aquele momento podia ser um dos dois, a Caixa ou o Banco do Brasil. Hoje só pode ser a Caixa, né? O Banco do Brasil não vai entrar mais. Então a gente entrou apoiando a Secretaria do Município de Marituba, como outros conjuntos que a gente tem aqui, por exemplo, Quinta do Paricás, da Prefeitura de Belém, a gente está apoiando, Tenoné, parcerias que são feitas em termos de Minha Casa Minha Vida, sempre para a faixa de interesse social, que é a faixa 1. A Coab não entra na faixa de mercado, né, que é a faixa 1,5, a 2 e a 3. A 1,5 é para renda até 2.400, a faixa 2 é até 4.000 e a faixa 3 é até 9.000 reais. Era 7, foi ampliada até 9.000 reais. Então a gente só entra nessa população, né, de interesse social. Então essa é uma atividade que a gente faz do Minha Casa Minha Vida apoiando os municípios. Outra atividade que a gente faz é a regularização fundiária urbana. Normalmente, quando a gente fala em regularização fundiária, ainda mais no Pará, a gente pensa na área rural, né? Movimento sem terra. Mas a gente tem uma proporção muito grande de municípios que têm problemas sérios de regularização fundiária. E isso compromete a própria receita, a própria arrecadação do município. Né? Se a gente pensar o que, é que o município arrecada, IPTU, TBI, ISS, né? Então IPTU é a principal fonte de arrecadação do município. Então, se ele não tem a propriedade daquele terreno, se ele não tem um cadastro, né, multifinalitário, vai ser muito difícil ele poder fazer uma cobrança de IPTU ou uma cobrança adequada, né, como deveria ser feito. Então, a gente atua principalmente na área de regularização fundiária, também apoiando. Isso é uma área nova, né, para a Coab, ela começou a atuar a partir de 2011, 2012, a gente desenvolveu mais agora a partir de 2015, 2016. A primeira área que nós conseguimos fazer a titulação com registro em cartório de regularização fundiária foi a comunidade Fé em Deus. Nós fizemos, tem em torno de 1.600 famílias na área, a gente regularizou 600, mais 618, e agora a gente vai ter mais 200 na segunda etapa, já estamos preparando já para a terceira etapa. São algumas dessas áreas, elas estão vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, porque o PAC ele é um programa de infraestrutura urbana e também de regularização fundiária. Então, são feitas estações de tratamento de água, esgotamento sanitário, asfaltamento de vias, né? e a gente acaba terminando com a regularização fundiária, né? Esse Fé em Deus, ele recebeu, foi interessante porque foi o primeiro que a gente começou e terminou, né, com o registro no cartório, e a gente recebeu uma premiação da ABC, que é a Associação Brasileira das Coabs, nesse projeto. Porque antigamente se fazia algumas regularizações fundiárias, mas se dava um título sem registro em cartório. Então, a gente só fecha o ciclo quando a gente tem o registro no cartório de imóveis. Senão, isso não tem valor legal nenhum. É um pedaço de papel que não tem a legalidade, né? E a gente teve alguns momentos que a gente vivenciou isso no Estado, a titulação, entre aspas, de algumas áreas, mas que não era a titulação efetiva, porque eu não fiz o registro no cartório. Então, isso não tem nenhum valor legal. Então, a regularização fundiária é um projeto que eu acho interessantíssimo para a gente desenvolver mais a política urbana, porque hoje ela está atrelada sempre à infraestrutura urbana. Eu não posso fazer uma regularização de um lote individual, né, de um lote que não tem uma infraestrutura, não. Eu tenho que fazer esse conjunto. O outro projeto é o cheque moradia, né, que é uma renúncia fiscal para construção ou melhoria habitacional. E tem sido atendido hoje mais àquela população de idosos que está em situação de vulnerabilidade social ou em caso de sinistro, né, de um incêndio, de alguma calamidade pública assim.
Só para fechar esse ponto, Rosana, eu queria que você comentasse um pouco como é que é a atuação interiorizada, vamos dizer, da Coab, justamente para essas parcerias, por exemplo, com os municípios, como é que são estabelecidos esses contatos, ou como é que está a estrutura da Coab para justamente tentar perceber esse déficit, quais são as ações estratégicas a serem pensadas para cada, vamos dizer, a realidade de Belém com certeza é diferente de Santarém, do Marajó, enfim.
Na regularização fundiária, olha só, quando a gente olha para os dados, né, de inadequação habitacional, que é onde a regularização fundiária vai entrar mais, né, para tentar resolver, a gente vê que os três municípios que têm os maiores índices de inadequação habitacional são Ananindeua, Marituba e Belém. Então, em todo o estado do Pará, esses são os três municípios que precisam de mais cuidados, digamos assim, com relação a isso, né? Ananindeua é 61% de inadequação, Marituba é 77% de inadequação habitacional e Belém é 52%. Então, uma das razões do Estado ter apoiado, por exemplo, o residencial Viver Melhor em Marituba foi muito por conta desse dado, né, da inadequação habitacional. A gente tem vinculado ao PAC algumas áreas. Então, aqui, da frente da universidade, a gente tem o Riacho Doce e Liberdade, né, que são feitos projetos de infraestrutura e a gente deve entrar com a questão da regularização fundiária. A gente tem em Belém as áreas do Fé em Deus, Pratinha, Pantanal, Riacho Doce, Liberdade. No interior, Ananindeua, JJB, que é o Jardim Jardim Barbalho. Em Castanhal, a gente tem o Jardirlândia. Em Marituba, a gente está fechando um convênio de cooperação na área do Homem Gabriel. Em Marabá, a gente tem o Liberdade. Ainda em Belém, foi feito um edital, que não é com recursos do PAC, para 5 áreas de Belém, de propriedade da Codem, mas que o Estado está aportando recursos para essas áreas. E a gente tem muita demanda de Redenção, de Santarém. Então, o que é que a gente está construindo hoje? A gente está começando a elaborar um planejamento estratégico para a regularização fundiária, né? Então, a partir do diagnóstico de cada município, a gente acha que a gente não vai conseguir fazer isso em conjunto com todos os municípios, mas pelo menos alguns municípios, né, a gente vai conseguir trabalhar, que a gente possa estabelecer, não, a curto prazo eu vou regulamentar essa área do meu município, daqui a 5 anos eu vou regulamentar 2 ou 3 áreas, né, regularizar, no universo de 20 anos, 30 anos, para ter um planejamento de como o município pode se organizar para fazer efetivamente a sua regulação fundiária. A gente tem município que não é proprietário da sua sede municipal. Então, a nossa estrutura fundiária era uma questão muito séria mesmo. Agora, em termos de cheque moradia, a gente consegue uma interiorização maior, porque a característica do cheque, né, ele é feito em primeira e segunda etapa, então você consegue em 1 ano, em 2 anos, dependendo da atividade de quem recebeu o cheque, de fazer logo a sua construção, a sua melhoria, você consegue ter um tempo menor. Na regularização fundiária e nos processos de construção de conjuntos habitacionais, o tempo é muito maior. Porque na regularização eu tenho que ver a questão da dominialidade da área, se é privada, se é pública. Isso às vezes demora muito, né? Puxar o fio, às vezes você vai até lá atrás, nas sesmarias, para saber a dominialidade da área. Aí você tem que fazer o cadastro social, então vai casa por casa, vendo quem é que mora, aplicando um boletim, que a gente chama de BIS, que é o Boletim de Informação Socioeconômica. Depois esse dado é colocado dentro de um sistema, você tem que ter a topografia, uma empresa específica para fazer a topografia da área. área, porque quando a gente entrega o título, a gente entrega com a plantinha lá do lote dele, individualizado, e registrado em cartório, né? O cartório, às vezes, demora muito, né, para isso, então é um processo mais longo de regularização. O cheque, não, ele já é um processo mais fácil de acontecer, ele tem um fluxo de tempo menor, né? Então, só para você ter uma ideia, de 2003 a 2018, a região Guajará, que é essa nossa região de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, foram atendidos 45.820 famílias, né, nesse período. É a região que teve maior atendimento de cheque-moradia. Em segundo lugar, a região Guamá, que é aqui próxima também. Aí já tem uma diferença bem grande, foram 6.370 cheques para ela. A terceira região foi Tocantins, com 3.344 cheques. A Rio Caeté, com 3.311. E Baixo Amazonas, com 3.063. Essas foram as cinco regiões que tiveram os maiores valores em termos de cheque-moradia. Né? Só para ter uma ideia, que eu não vou falar de todas essas regiões. Mas, no total, assim, hoje, de 2003 a 2018, a gente atendeu em torno de 76 mil, estamos chegando quase 80 mil cheques-moradia, visando a melhoria da inadequação habitacional. Não resolve o déficit quantitativo, mas a gente pode resolver, melhorar a questão do qualitativo.
Eu queria agora ouvir o Raul, porque ele trouxe aqui alguns dados interessantes anteriormente, justamente colocando esse ponto de vista histórico, e a tese dele, ele discutiu um pouco justamente das transformações socioespaciais na Amazônia, focando o caso aqui de Belém. Eu queria que ele comentasse, apresentasse um pouco para a gente do que foi esse trabalho, para a gente poder justamente entender um pouco mais de como é que essa dinâmica da nossa cidade acaba justamente levando um pouco da gente entender todos esses problemas sociais envolvidos na habitação, na questão fundiária, enfim.
Bom, a minha tese, ela é uma tese que tem esse nome um pouco mais, às vezes eu não gosto desse nome, transformação socioespacial, mas foi o que deu para fazer. Mas é uma tese que discute as elites locais. Eu estudei famílias proprietárias de Belém, antigas famílias proprietárias de indústria, que se tornaram grandes proprietários de imóveis. Sabe aquele pessoal que todo mundo conhece que vive de aluguel? Pois é, eu quis mensurar isso daí historicamente, como é que se procedeu. Porque eu acredito que o lado de uma cidade expoliativa, ou seja, cidades que você tem a questão da habitação, por exemplo, muito mal resolvida, o outro lado dessa moeda é uma cidade muito especulativa, aquela pessoa que vive dos ganhos urbanos ou da renda da terra urbana. Então eu fui estudar justamente esses grupos. Como é que você tem uma quantidade de pessoas muito pequena nessa cidade, com muita propriedade de imóveis? A gente pode achar que as coisas não se relacionam, mas elas estão completamente ligadas. Se você tem uma estrutura, isso é minha pesquisa, né, atual, por exemplo, se você tem uma estrutura fundiária urbana, onde você tem isso camuflado, a questão da concentração, porque é muito fácil você ter um fazendeiro que tem 10 mil hectares, mas você não conversa com uma pessoa e você não mensura em termos de quilômetros quadrados quanto ele tem de propriedade urbana. Mas imagina uma pessoa que tem 200 apartamentos. Em Belém tem pessoas com 200 apartamentos, ou 200 imóveis em aluguel. Imagina o que é isso. Imagina a quantidade de metro quadrado que ele possui. Imagina, aí vem o lado economista da discussão, imagina a capacidade dele de definir preços. E se essa pessoa, ou se esse grupo, decidir deliberadamente não alugar abaixo de um determinado valor, ele determina o preço, talvez, de toda a região metropolitana. Então, veja, a da feita que você tem essa propriedade muito concentrada, você vai ter reflexo sobre o preço médio da terra, inclusive da região mais pobre da cidade. Se você tem uma pessoa determinando, ou um grupo de pessoas, determinando o preço mínimo de aluguel numa área central, você vai ter aquela área periférica mais próximo da área central, chegando próximo a esse preço mínimo. Só que, às vezes, esse preço mínimo é muito acima do que a população pode pagar. Então, a minha pesquisa, ela trata justamente dessa produção da cidade para, especificamente, ganhos rentistas, para manutenção dessa ideia de viver de renda.
E eu não sei se é o termo correto, isso é o que a gente pode chamar de um processo de gentrificação, mas eu não sei se esse é o termo correto, mas você acaba tendo uma especulação ali e você acaba eliminando aquelas outras pessoas que não podem acessar daquela forma, não
é? Eu acho que ainda é muito pior, na verdade, porque assim, a gentrificação ela foi um termo cunhado para os países mais ricos, onde você tem um movimento de mercado muito mais acelerado, que efetivamente, num curto espaço de tempo, você tem a eliminação de camadas da sociedade tradicionais que moravam lá. Eu acho que no subdesenvolvimento, que é o nosso caso, esses processos ainda são ainda piores, porque, na verdade, você não precisa ter a eliminação da pessoa da área. Você pode ter a eliminação dessa pessoa de parcelas inteiras da cidade, entende? Você consegue excluir essa população mais pobre de uma área muito maior do que somente aqueles nichos menores que ele estava morando. Pelo simples fato de que você não controla o preço da terra. É isso a questão. O Estado, ele tem que parar de ser condescendente com isso e definir preço de terra, definir preço de imóvel. Porque isso faz parte da cumprir a função da propriedade, isso faz parte de poder viabilizar políticas públicas. Você tem que dizer quanto que a pessoa pode cobrar no metro quadrado. Porque senão vai ficar sempre na dependência de cobrar um metro quadrado, ou de cobrar um metro quadrado tanto para aluguel quanto para venda, a partir de quanto a pessoa está aceitando pagar. Agora, se você vive uma cidade com esse nível de déficit e você precisa morar num lugar um pouco melhor, tu vai acabar comprometendo boa parte da tua renda, mas não necessariamente isso tem alguma lógica. Então o Estado ele tem que perceber que para cumprir política pública e para ofertar cidade, ele tem que primeiramente controlar o ganho com a renda da terra, ou seja, controlar o preço com quanto está sendo vendido os imóveis, os aluguéis, etc. E
só para fechar, eu acho que é bem curioso, mas assim, acho que todo mundo tem uma noção mais ou menos de quais são essas áreas. Eu queria que tu falasse, tem alguma área específica, algum bairro onde o processo é mais evidente, é mais alarmante?
Não. Eu acredito, na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa especificamente com os industriais que ficavam no reduto. E aí parte desses imóveis ficam no reduto ainda, etc. Então, aqueles galpões e tal. Mas eu acredito que isso é uma situação mais sistêmica. Por que eu chamo na tese de transformação socioespacial? Porque eu associo isso à integração no mercado nacional e como a Amazônia se tornou periferia do Brasil. E aí como é que essas elites responderam a essa periferização do modo como elas reproduziam seu capital, depositando a única coisa que elas tinham, segurança. Ou seja, a única coisa que elas tinham como ativo fixo, que é o tal do patrimônio imobiliário. E aí, enfim, na tese está mensurado, tem, não é só simplesmente falar por falar, tem quantidades disso, a partir dos balanços dessas empresas. Entretanto, eu fiz um recorte muito pequeno, dá para estudar todo mundo, mas eu acredito que seja um padrão sistêmico, eu não acho que isso seja setorizado em outro bairro. Eu também não acho que isso seja setorizado somente entre a classe dominante e a classe média, porque aí que vem a contradição. Se você tem uma cidade que permite isso, você tem também a classe mais pobre vivendo de renda, o que é terrível, porque é a classe mais pobre explorando o mais pobre ainda, o paupérrimo. Porque tem aquele cara que vai conseguir trabalhar no final de semana, vai construir dois kitnets no terreno dele, que não está regularizado no fundiário, que não tem título de cartório, mas ele consegue alugar. Não é de X, etc.
E essa é a pessoa que vai construir o kitnet na área que não está regularizável, ela pode muito bem pegar um apartamento do Minha Casa Minha Vida.
Pode.
Porque a gente não tem o banco de informação sobre essa área. Né? Então a gente não sabe. Hoje, as pessoas que acessam Minha Casa Minha Vida, um dos critérios é não ter nenhum outro imóvel. Uhum. Mas não tem como você checar isso. Porque ela pode muito bem ter um imóvel numa área para assentamento informal, clandestino, loteamento clandestino que for, que não está regularizado. E isso não está colocado em sistema nenhum. Não tem como se consultar para saber isso.
É, tem uma questão aí muito mais jurídica, poderia ter alguém do direito fundiário aqui, direito urbanístico, para discutir isso, mas assim, você tem um registro de imóveis em cartórios privados, certo? Você não tem o Estado também regulando isso. Assim, eu sou um cara que acredito no Estado. E eu não acredito que a nossa sociedade, com a nossa classe dominante, a nossa classe média, vai conseguir resolver alguma coisa no sentido de desenvolvimento humano. A gente está esperando muito. A questão é sempre a correlação de forças dentro do Estado, o controle sobre instituições, para que as instituições trabalhem sobre pontos centrais dessas estruturas, ou seja, concentração fundiária, exploração da força de trabalho, enfim, sistema financeiro, esse tipo de coisa.
Tá certo, gente. A gente está chegando já no final do programa. Eu vou abrir o espaço para vocês fazerem as considerações finais, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que vocês queiram ressaltar, né? Vocês falaram aí muito desse papel do Estado, de como, de repente, a gente alcançar justamente essa função social da terra, da propriedade, o que, é que a gente deve fazer para isso e o que mais vocês quiserem deixar de recado, de mensagem, de desafios aí no final do programa. Fiquem à vontade.
Bom, eu falei um pouco do que eu espero como agenda de pesquisa de atuação política. Eu acho que as populações urbanas elas têm que se conscientizar que o preço da terra é um direito social também, o controle sobre o preço da terra é um direito social, e que o Estado ele tem que participar disso. Se eu pudesse deixar uma mensagem em relação a essa questão, é que a função social da propriedade ela não vai acontecer somente pela oferta de habitação e também não só pela regulação fundiária. Ela vai ter que vir pelo controle sobre o preço da terra. Porque isso também não seria novo no mundo, tá? Isso aconteceu, isso acontece hoje na Europa, isso acontece hoje nos Estados Unidos, isso acontece na maior parte dos países ricos. Então, a gente não vai resolver a situação sem passar por isso.
Obrigado, Rosana.
Eu acho que o Raul ele fala de um ponto fundamental, que é a questão que é a nossa estrutura fundiária, seja rural, seja urbana. A gente tem uma tradição muito perversa, uhum. né, que vem desde os tempos das Seis Marias, uhum. até a gente chegar aos nossos rentistas modernos, uhum. Com 200 imóveis. A gente tem uma história, né, de uma estrutura fundiária mesmo perversa. E eu acho que isso a gente precisa realmente modificar. Além disso, eu gostaria também de agradecer, né, o convite de vocês, de a gente estar aqui participando. Eu acho muito interessante essa interação do Estado, de uma instituição do Estado, com uma instituição acadêmica, embora eu seja também professora, mas eu acho que esse fluxo, ele é importante. Eu acho que no Brasil a gente não vê muito isso como em outros países, muito essa relação muito próxima, né, da academia, seja com empresa, seja com o Estado, seja com a organização. E eu acho que isso é fundamental. Não só para o Estado ter um outro olhar mais, mais acadêmico, não aquele olhar de senso comum que normalmente o Estado tem, mas de academia mesmo, como é interessante para a academia ter um outro olhar, que é o olhar da gestão, não apenas da pesquisa científica em si, das dificuldades e dos problemas de gestão que tem nessa área, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, eu costumo dizer que eu nunca trabalhei num lugar que eu tivesse a questão da justiça social, né, tão forte. E são coisas que incomodam muito a gente que está lá fazendo a gestão. Porque como é que você pode negar para uma pessoa participar de um processo do Minha Casa e Minha Vida, porque já recebeu um cheque moradia e o Minha Casa e Minha Vida proíbe qualquer participação de uma pessoa que já tenha recebido um benefício social, exatamente para não ter duplicidade, mas a gente impede, mas ao mesmo tempo permite, por uma ausência de informação, de sistema, de uma pessoa que tem uma unidade habitacional numa área que não está regularizável. Né? Então a gente tem uma injustiça social tremenda e você acaba deixando às vezes, né, de atender determinadas pessoas porque pelo sistema legal não pode e acaba atendendo outras, né, duplamente, digamos assim, por conta de falta de informações e de questões que a gente poderia resolver. Então eu acho assim que o Estado, ele vive hoje no século XVIII, quando o mundo está no século XXI. Então eu acho que essa interação, né, para a gente ter sistemas tecnológicos, para ter outros olhares mais sobre a rede pública, é importante a gente ter essa articulação fundamental sobre esses temas.
Obrigado, Rosana Fernandes. Obrigado também, Raul Ventura Neto. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos e por divulgar conhecimento com a gente hoje. Agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Júlia Moreira, gravação e montagem João Guilo e Genar Silva, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.